Foi decretado o estado de emergência no Sudão do Sul. O presidente Omar al-Bashir demitiu também esta sexta-feira o governo. Nos últimos 2 meses, o país tem sido ameaçado por manifestações a exigir que o presidente renuncie ao cargo que ocupa há quase 30 anos. Desde dezembro do ano passado, dezenas de sudaneses morreram em sequência de manifestações e líderes da oposição, ativistas e jornalistas foram presos pelos serviços de inteligência. Os protestos começaram depois do governo ter aumentado o preço do pão a triplicar. O produto escasseia há 3 semanas. Esta sexta-feira em Luanda, uma ponte desabou, várias casas ficaram destruídas e centenas de pessoas estão desalojadas por causa da chuva que caiu nas últimas horas. A partir de Luanda, o correspondente José Silva, com o balanço ainda provisório das inundações.
Esta chuva que começou a cair por volta das 8 da noite desta quinta-feira e só terminou mesmo na manhã de sexta-feira. Durante o dia de sexta-feira, ainda pequenos chuviscos e deixava os cidadãos com receio de que a chuva voltasse a causar estragos. Já desabou uma ponte na estrada periférica que liga os bairros populares em Palanca e é na zona periférica de Luanda, no município do Quilamba-Quiás. Cortou então a ligação rodoviária entre essas zonas periféricas e bastante com muita população a nível de Luanda.
Relato do correspondente da RDP África em Luanda, um balanço ainda provisório das chuvas que caíram nas últimas horas na capital angolana. Uma ponte desabou, várias casas destruídas e centenas de pessoas desalojadas. Passaram 100 anos da inauguração do Liceu Salvador Correia, em Luanda. O emblemático estabelecimento foi rebatizado com o nome de Magistério Mutu Yakevela. O edifício da autoria do arquiteto José Costa e Silva foi classificado como Património Histórico-Cultural de Angola numa cerimónia que decorreu esta sexta-feira em Luanda. Catarina Rodrigues é a diretora da instituição.
O liceu está bem porque está totalmente restaurado e com condições próprias para o nível de ensino que forma alunos para serem professores no futuro, professores do pré-escolar até a nona classe. O monumento faz 100 anos e há então as atividades, que será o descerramento de 2 placas, uma de 100 anos e a outra que é de monumento cultural.
Várias personalidades angolanas estudaram no Liceu Salvador Correia, fazem parte da Associação dos Antigos Alunos. É o caso de Lisete Antas, que partilha as recordações que a marcaram.
No início de cada ano, os alunos mais antigos só podiam ser os do 6º e do 7º ano, recebiam os caloiros do 1º ano e faziam-lhes uma careca à entrada. E só depois da careca feita que podiam entrar. Quando entrava havia uma bicha e cada um dava uma chapadinha na careca.
Recordações de uma antiga aluna do Liceu Salvador Correia, partilhadas com o jornalista Jerónimo Muniz, em Luanda. Para assinalar o centenário da instituição, está a patente uma exposição fotográfica sobre o património arquitetónico e lugares de memória. A exposição já foi visitada pelo vice-presidente angolano, Bonito de Sousa, e por outros membros do governo. Este sábado é esperado em Bissau a chegada de material para as eleições legislativas de 10 de março. São vários suportes, entre os quais boletins de voto. É um apoio do governo português no âmbito das ajudas internacionais, nomeadamente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A cerimónia de entrega vai acontecer no Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, na presença do embaixador de Portugal em Bissau, António de Carvalho, presidente da Comissão Nacional de Eleições, e outras personalidades nacionais e internacionais. No vizinho Senegal, a campanha para as eleições presidenciais terminou esta sexta-feira em ambiente de festa. A ida às urnas é no próximo domingo e os eleitores vão eleger um dos 5 candidatos, incluindo o atual chefe de Estado, Macky Sall, e o antigo primeiro-ministro Idrissa Seck. Prosseguimos este jornal com outra notícia de Moçambique. Esta sexta-feira ficou marcada por dois ataques de grupos armados na província de Cabo Delgado, no norte do país. As vítimas são trabalhadores de empresas estrangeiras, a portuguesa do grupo Gabriel Couto e a petrolífera norte-americana Anadarko. A jornalista Carla Henriques apurou alguns dados destes ataques ocorridos durante a tarde.
Foram dois ataques a cerca de 20 quilómetros da Baía de Afungi, onde a gigante petrolífera prepara a futura exploração do gás natural. Ataques com armas de fogo na estrada que liga os distritos de Mocimboa da Praia e Palma. Um morto, um trabalhador do grupo português Gabriel Couto, subcontratado para construir o aeródromo da petrolífera. A RDP África, a empresa portuguesa, adianta que a vítima é um motorista, um cidadão moçambicano, que foi alvejado e decapitado.
Nestas declarações à jornalista Carla Henriques, o grupo Gabriel Couto adiantou que todos os trabalhos da empresa portuguesa foram suspensos até segunda-feira. A petrolífera norte-americana Anadarko também suspendeu as atividades até que sejam dadas garantias de segurança. O embaixador da Venezuela em Portugal afirma que Juan Guaidó, o autoproclamado presidente interino, não é presidente, garantindo que respeita e tem boa relação com o governo português. Estamos a citar Lucas Rincón, falava à agência Lusa depois de questionado sobre o facto de Juan Guaidó ter nomeado um outro embaixador para Portugal. O diplomata marcou presença na iniciativa pela paz, solidariedade com a Revolução Bolivariana, que decorreu esta sexta-feira em Lisboa. A iniciativa juntou centenas de pessoas, contou com o apoio de várias organizações. O governo português aguarda que a Assembleia Nacional da Venezuela comunique formalmente a intenção de alterar o representante diplomático em Lisboa para depois tomar uma decisão, de acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.
E o essencial da atualidade com Cristina Magalhães. Notícias em permanência em rtp.pt/rdpafrica.